Começando agora, então, a nossa live de revisão do Congresso Europeu de Cardiologia. Hoje a gente não vai dar enrolação, não. A gente vai direto para o trabalho mais importante, pelo menos o mais comentado do Congresso, né? Que foi o EMPEROR Preserved. Vamos dar aqui um contexto antes, né? A gente tem três grupos de insuficiência cardíaca, né, hoje em dia, pelas diretrizes. A gente tem o fração de ejeção reduzida, abaixo de 40%, fração de ejeção levemente reduzida, de acordo com a diretriz brasileira, ou mid-range, né, como chamam os americanos, entre 40% e 50%, e fração de ejeção preservada acima de 50%. Então, a gente tem esses três grupos. É de conhecimento de todos, né, que para insuficiência cardíaca e fração de ejeção reduzida, a gente tem muita opção que diminui mortalidade, inclusive, né? Já tinha aquelas terapêuticas que a gente tinha disponível nas décadas de 2000, até final da década de 90, né? IECA, beta-bloco, espirona. E nos últimos 10 anos surgiu muita novidade ali, né? Em 2014, a gente teve o Paradigm com sacubitril valsartana, mostrando diminuição de desfecho. Depois a gente teve o DAPA-HF, com a dapagliflozina também mostrando diminuição importante de mortalidade, e assim por diante. Então, assim, parecer que fração de ejeção reduzida, a gente tem muita opção que funciona e funciona muito bem, devices, né? Ressincronização, CDI e assim por diante. Quando a gente vai para IC de fração mid-range, que é esse 40-50%, é o grupo menos estudado, na verdade, né? Então as diretrizes dizem para a gente tratar como se fosse uma fração de ejeção reduzida, mas os dados faltam, né, nesse grupo, é o mais escasso. E a gente tem sempre fração de ejeção preservada, né? Fração de ejeção acima de 50% e tal, que já foi estudada razoavelmente em vários trabalhos e basicamente todos, né, negativos, sem mostrar nem diminuição de mortalidade ou nem mesmo de internação hospitalar. Enfim, a gente já tinha tido estudos prévios como CHARM Preserved com candesartana, o endpoint foi negativo. A gente tinha tido TOPCAT com espironolactona, um diurético, que foi negativo também. Na hora que o pessoal cascavilhava lá, aparecia na análise de endpoint secundário, diminuía internação, mas não era endpoint primário. Endpoint primário, pode ver lá no New England, é negativo o estudo. E há muito tempo que se procura alguma coisa que funcione para IC com fração de ejeção preservada. A gente já tinha tido o EMPEROR Reduced, publicado aí meses atrás, que era em pacientes com fração de ejeção reduzida. Houve diminuição de desfecho, mas basicamente as custas de internação hospitalar, houve diminuição de internação e a mortalidade continuou igual. E a gente teve também ficava a grande questão, né, se as gliflozinas, os inibidores de SGLT2 funcionariam também para IC com fração de ejeção preservada. Então, a gente teve a publicação, né, e a apresentação do trial EMPEROR Preserved, que, resumindo, milhares de pacientes randomizados, né, estudo direitinho, clinical trial, multicêntrico, a coisa toda certinha. E eles incluíram pacientes com fração de ejeção acima de 40%. O doutor Renato está chegando aí, vai ser um dos pontos que a gente vai discutir com ele. Então, assim, não foi só paciente que as diretrizes classificariam como fração de ejeção preservada. Um terço dos pacientes, mais ou menos, tinha fração de ejeção mid-range, né, entre 40% e 50%. Ok, mas o que é que foi visto? Houve diminuição de desfecho primário de forma relevante. O desfecho primário qual era? Morte associada com internação por insuficiência cardíaca. Teve diferença de mortalidade, Eduardo? Não teve. Foi basicamente diminuição de internação por insuficiência cardíaca. Ah, mas aí não conta. O que importa é mortalidade. De jeito nenhum. Todo mundo que tem paciente com insuficiência cardíaca sabe que se você puder que esse paciente interne menos, é uma grande vantagem. Isso aí, sem dúvida, né? Então, foi o primeiro grande trial a mostrar a diminuição de desfechos duros na insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, né? Mas tem esse pequeno detalhe que um terço dos pacientes tinha essa fração de ejeção mid-range. Eu vou chamar aqui agora o grupo completo. Doutor Fernando, já apresentei. Doutor Renato Lopes, eu acho que não precisa nem apresentar mais, que ele já está aqui tanto, já é uma pessoa tão conhecida, mas autor de inúmeros trabalhos, né, conhecidíssimos, principalmente na área de NOACs. Já fez várias lives aqui com a gente, é uma parceria que a gente sempre tem o prazer de trazer aqui. E doutor Remo também, que vocês não precisam mais de apresentação, está aí fazendo o clube de revista com vocês, também pesquisador de vários trabalhos importantes em grandes periódicos. Então, vou trazer o pessoal todo aqui agora para a gente saber qual foi a opinião em relação a esse trial importante. Todo mundo tranquilo aí? Deixa eu só testar o áudio de vocês. Remo, Renato, boa noite.
Fala, pessoal, boa noite.
Boa noite.
Aldo, Remo também. Obrigado, sei que vocês estão lá na formação de medicina baseada em evidência, então agradeço aqui o prestígio, como sempre, de estar aqui com a gente. Vou jogar logo aqui na fogueira. Então, já fiz o preâmbulo do Emperor Preserved, certo, pessoal? Já falei que um terço dos pacientes tinha fração de ejeção entre 40 e 50, o resto acima de 50%. O trial foi positivo, né? Mas aí, agora a gente tem alguns questionamentos. Primeiro, tem gente que fala isso. Ah, se não diminuiu mortalidade, sinceramente, foi um resultado mais ou menos. O que é que você acha, Remo, desse comentário?
Bom, Lapa, primeiramente, mais uma vez, é um prazer estar aqui discutindo
um
evento tão importante. Na verdade, assim, quando você pega a história da IC com fração de ejeção preservada, o grande problema é que vários tratamentos tentaram reduzir desfecho cardiovascular. E quando você fala em desfecho clinicamente relevante, nós costumamos usar um desfechozinho e trials de insuficiência cardíaca, que é morte cardiovascular ou hospitalização, por IC. Uhum. Agora está tendo uma tendência grande a falar não só em primeira hospitalização, como também hospitalização total. E vários outros estudos prévios tinham batido na trave. O próprio sacubitril/valsartana chegou muito perto. Muito perto. Tanto que, curiosamente, o FDA até aprovou para uma fração de ejeção um pouco menor. Né? Uhum. Curiosamente, o TopCat, que foi com inibidor de aldosterona, chegou também muito perto, mas nenhum tinha sido positivo. E aí o primeiro foi esse, né, com inibidor de SGLT2. Então, eu acho que é uma grande conquista. Esses pacientes, eles internam muito. E eu não sei, essa questão de não reduzir mortalidade é interessante, porque tem muitos estudos que quando você olha o desfecho, o componente, ele não reduz mortalidade. Mas se você for dando tempo, né, a pessoa vai morrer menos. Por quê? Porque ela vai internar menos, vai ter menos... Uhum. E para você mostrar hoje redução de mortalidade com a terapia, ou você tem que acompanhar o paciente por 10 anos, ou então você tem que incluir um monte de pessoas, né, uma quantidade enorme. Então, eu acho que é uma conquista bastante importante do ponto de vista clínico.
E relevante, né, quando a gente vai ver os outros trabalhos... O Charme, fração de ejeção acima de 40, o Paragon acima de 45, o TopCat acima de 45. Então, assim, né? Não foi ele só que colocou esses pacientes, né? E isso vai trazendo informação para a gente, porque uma das análises boas do Paragon é isso. Na hora que eles fazem aquela análise contínua, juntando o Paradigm e o Paragon, eles veem que tem aquele contínuo, né? E que essa fração de ejeção intermediária, de fato, parece se beneficiar, né? Com o sacubitril/valsartana, né? Renato, animado com o cenário aí das gliflozinas agora nessa mais um campo, né? Já tinha diabetes, doença renal crônica, IC com fração de ejeção reduzida, agora IC com fração de ejeção mid-range preservada, né?
Sem dúvida, Eduardo, eu acho que é um estudo landmark. De novo, a gente vinha tentando, né, como foi falado, batendo na trave várias vezes, mas eu acho que, primeiro, desfecho que a gente conhece muito de hospitalização por insuficiência cardíaca é um desfecho já muito clássico, comprovado e irrelevante para esses doentes. Então, não é que a gente falou assim, olha, diminuiu gripe, mas não diminuiu mortalidade. Não, não é isso, né? Então, foram desfechos clássicos e duros para a insuficiência cardíaca. Então, eu acho que o ser humano... Veja como é engraçado, né? A gente estava todos em busca de um estudo positivo. Agora que a gente tem um, a gente fala, bom, mas não é tão positivo. Não, o estudo é positivo. A gente
eu estou bancando advogado do diabo aqui hoje.
Não. Mas é verdade, olha que interessante, né? O paralelo com o DOAC, né? Ah, a gente quer porque quer uma droga que não precise fazer RNI. Aí a gente descobre quatro drogas, o que todo mundo fala? Como é que eu posso mensurar o RNI dessa droga? Quer dizer, a gente sempre quer o que a gente não tem, né? Isso é o ser humano. Mas, tendo falado isso, eu acho que é um estudo positivo. Eu acho que a gente sempre tem que se focar lá na totalidade da população, não em subgrupos. Até porque mesmo subgrupos de diferentes frações de ejeções, e tendo incluído 40 a 50, os 50 a 60 e mais que 60 não teve nenhum sinal de heterogeneidade do ponto de vista formal. Tem ali, né, olhando, parece que o intervalo de confiança cruza acima de 60, o que não acontece nos outros. Mas quando você testa isso não é significativo, né? Então, acho que isso é muito importante. E o que conta é a totalidade, onde dois terços do seu trial inclui aquela população até mais rigorosa, né? 50 e 60, e consequentemente, o trial é positivo. Então, eu não me prenderia em detalhes e, sinceramente, acho que se a gente tivesse excluído esses 40 e 50, o resultado seria muito parecido. E para finalizar...
Essa é a grande pergunta, né? A grande pergunta é essa.
Eu acho que ela seria na mesma direção, tá certo? Uhum. E eu acho que o importante é a totalidade. E quando a gente olha na mortalidade cardiovascular, que não atinge significância estatística, mas contribui para o desfecho primário porque a direção foi na direção correta. Isso, com 9% de redução, não significativo, mas contribuiu para aquele desfecho composto, e por isso que a gente usa um desfecho composto, para que a somatória seja mais robusta. Então, eu estou muito animado, porque eu acho que é um landmark, e agora a gente consegue fazer novos estudos para tentar refinar e talvez chegar lá numa população que a gente tenha benefícios até maiores. Mas eu estou realmente bastante convencido da positividade desse estudo.
É, e também tem, né, Renato, Remo, Fernando, tem a questão da validade externa, né? Medicação razoavelmente barata, né? Óbvio que não é barato para a maioria da população brasileira, mas não é um inibidor de PCSK9, não é um liraglutide, enfim. Então, medicação barata, via oral, e que tem uma pancada de trial já, né? Mostrando sempre os mesmos desfechos, diminuição de insuficiência cardíaca. Então, a probabilidade de pré-teste, né, já era bem alta, então confirma realmente esse aspecto, né?
Não, e muito segura, né? Muito segura, que, né, bastante, nenhum efeito colateral, muito poucos efeitos colaterais. E lembrem, a gente no ano passado, no estudo SCORE, no estudo SOILES, a gente já tinha subgrupos isso. apontando para a fração de ejeção preservada. E agora vem um estudo dedicado e confirma isso, então acho que realmente não tem que questionar esse resultado.
Perfeito. Eu vi o Mandrola, que é um cara que eu gosto muito da posição, ele deu uma alfinetada lá no Twitter, seria a digoxina da ICFEP, né? Mas é só a gente lembrar que o DigiTrial foi negativo, né? E aí na análise de desfecho secundário, que tinha diminuição de internação, diferente, então não, né? É uma espinhada sempre boa dele, né? Ele comenta muito bem, mas não, realmente a evidência parece ser bem melhor, né? Então, acho que todos concordam que parece ser o trial que daqui a 10 anos a gente vai lembrar do Congresso Europeu desse ano, acho que pelo Emperor Preserved, concordam?
Com certeza, concordo.
Normalmente concordo. Eu deixo o trial mais importante para o final, hoje eu já comecei logo por ele. Quer falar alguma coisa?
Saber a discussão, né?
Não, ainda tem aquela discussão se é um diurético chique ou não, mas isso eu vou deixar...
Ah, pronto. Não, mas eu só vou dar aqui, até se você falar sobre isso, né, que muita gente fala, ah, é só um diurético e tal... Se a gente fosse usar a história só do diurético, por que a espirono não teria atingido significância, né? Tem até aquela controvérsia, a espirono grupo americano, o grupo das Américas, aquela coisa. A gente não vai nem entrar nessa pendenga toda. O fato é isso, a espirono é um ótimo diurético, inclusive, né? Mostrando no Rails diminuição de desfecho relevante na IC classificação reduzida e não conseguiu atingir significância estatística na ICFEP, né, 45% ou mais de fração de ejeção. Né?
E Lapa, só uma coisa que ontem, inclusive fazendo uma reunião para a SOCESP, dos highlights, me perguntaram, né, qual, porque hoje a gente já sabe muito mais sobre os inibidores SGLT2 do que há 2 anos atrás, né?
Inclusive no
metabolismo mitocondrial, ação renal, ação inflamatória, enfim, uma série de fatores. Ácido graxo, assim por diante. Bom, aí me perguntaram qual que eu achava que era a ação mais importante dessas drogas que justificasse os resultados. Sabe qual foi a minha resposta? Não importa. Porque
isso.
Talvez sejam até mecanismos que a gente não conheça ainda. Mas o que importa é que a gente tenha a resposta final e verdadeira, que é o ensaio randomizado diminuindo o desfecho. Então, isso é o mais importante. Agora, se diurético é 10%, ação anti-inflamatória é 30%, ação na mitocôndria é 40%, não importa, tá certo?
Perfeito, concordo. Aí é aquele negócio, né? Existem os fatos e existem as opiniões. A gente tem fatos,
correto,
né?
Correto.
Não tem como discutir isso, né? Então, e mais uma vez, não é? Porque se você for entrar nessa celeuma, se a gente for ver o próprio sacubitril valsartana, ele tem um paradigma muito, né? Mas a gente tem vários outros trials de fase 2 e de fase 3 que não chegaram a lugar nenhum. Já as gliflozinas, né, elas são basicamente homogêneas, né? Em relação aos trials todos, em relação à diminuição do desfecho de insuficiência cardíaca, né? Então, é uma evidência, isso é um assunto para outra história. Será que sacubitril valsartana e glifosinas deveriam, na ICFE agora, né? Será que eles deviam estar com o mesmo nível de evidência? Mas eu vou deixar para outra discussão. Beleza. Então, Emperor Preserved, acho que cobrimos bem os principais questionamentos que o pessoal podia fazer. Renato, a gente teve o Loop Trial, um trial muito interessante, né? Você que é a pessoa com maior experiência de FA aqui entre nós. ver como é que era o conceito, né, do loop. Mais uma vez, todos os trials que a gente está falando aqui, quem quiser ver em maiores detalhes, quantos pacientes foram, etc., é só entrar no YouTube da gente que tem lá tudo destrinchado. Mas, resumindo, o loop trial era o seguinte, ele pegava pacientes idosos e que tinham fator de risco para FA, né? Ou eram pacientes hipertensos, ou diabéticos, ou que já tinham tido AVC prévio, enfim. E aí a grande questão é o seguinte, a gente sabe que a FA é uma causa importantíssima de AVC e o AVC da FA tem mortalidade maior do que as outras causas, provavelmente porque o coágulo que forma lá dentro do coração é maior do que uma placa que pode embolizar, né, na carótida, enfim. E a pergunta é o seguinte, será que se a gente detectasse mais FAs aí nesse grupo, que provavelmente deve ter e a gente não está vendo, né, no eletro de 12 derivações ou até mesmo no outro, será que... Se a gente detectar esse FA, será que se a gente tratar esse paciente com anticoagulante, a gente vai conseguir diminuir desfecho, né, isquêmico e assim por diante? E aí eles dividiam em dois grupos, né, que eram assimétricos, né, era 1-3 a randomização. O grupo que colocava o loop recorder, né, que é como se fosse aquele pendrivezinho pequenininho que implanta no subcutâneo e fica medindo lá, fica vendo monitorização de eletro durante meses. E o outro grupo que era tratamento normal. O que é que foi visto? Foi detectado praticamente 3 vezes mais FA no grupo, colocou o loop esperado. Foi prescrito mais anticoagulante nesse grupo, também esperado, 2,5-3 vezes mais, né? Tinha que ser um episódio de FA de pelo menos 6 minutos de duração, então não era aquela FA de 10 segundos e passou. Era FA um pouquinho, né? Pelo menos alguns minutos. Mas, na hora do vamos ver, não teve diferença de desfecho, né? E aí, obviamente, vai ter gente que já vai dizer, ah, mas loop, isso não é realidade do dia a dia, tá? Mas tudo bem, vamos fazer analogia aí com os wearables da vida, né? Enfim, as detecções de FA que a gente não detectava anos atrás, né? E aí, balde de água fria para essa estratégia, o que é que você acha aí do estudo?
Então, na verdade, para full disclosure aqui, né? Esse é um tópico que eu tenho estudado muito. E existe uma desconexão entre a diretriz europeia e a diretriz americana, que eu acho que é importante para as pessoas do seu canal, do seu grupo, lembrar. A diretriz europeia ela é mais agressiva em indicar screening, porque o que a gente está fazendo aqui nada mais é do que formas de screening de FA, né? Isso. Existem várias formas. Você pode fazer um Apple Watch, você pode fazer a Life Core 2-3 vezes por dia por 2 semanas, você pode fazer uma vez por ano, você pode fazer só um pulso, e você pode ser mais agressivo e pôr um loop recorder que vai medir 7 dias por semana, 24 horas.
Isso.
São todas formas de screening. Agora, o que a diretriz europeia se baseia? Que se a gente procurar mais, a gente acha mais e a gente anticoagula mais. Isso já foi mostrado inúmeras vezes. E por isso eles recomendam o screening oportunístico ou até mais agressivo se o doente tiver mais que 75 anos. A diretriz americana fala assim, mas espera um pouquinho, é óbvio que se eu procurar mais, eu vou achar mais FA. Isso. É óbvio que se eu procurar mais e achar mais, eu vou tratar mais. Mas me mostra um estudo mostrando que eu diminuí o AVC sem aumentar o sangramento. Não Perfeito. Tem. Perfeito. E aí, como não tem, a diretriz fala assim, americana, não há dado suficiente para recomendar o screening sistemático para todo mundo. E sabe por que não há dados, Eduardo? Porque como o screening, mesmo na população acima de 70 anos, você vai detectar FA não tão numa proporção tão grande, você precisa de estudos de 70 a 100 mil doentes para detectar um benefício. Então, para mim, ver mais um estudo de 6 mil pessoas negativo era o esperado, sinceramente. Por quê? Porque o estudo, para tentar mostrar uma diferença, tem que ser um estudo que nós estamos fazendo nos Estados Unidos, com 60 mil, ou um estudo da Inglaterra, com 120 mil pacientes. Perfeito. Esses estudos, que são difíceis de serem feitos, se eles mostrarem que eu diminuo o AVC e eu não aumento sobremaneira o risco de sangramento, aí eu acho que vai virar uma classe 1, aí eu acho que a gente tem recomendação para fazer screening em massa. Até lá, eu acho que a gente não tem que fazer screening em massa e tem que simplesmente fazer aquilo que a gente faz, uma visita, palpou um pulso irregular, poxa, vamos pedir um eletro porque esse paciente tem FA. Né? Ah, o paciente teve um AVC e a gente não achou FA, vamos ser mais agressivo e achar FA, porque se eu achar FA, eu vou anticoagular. Se eu não achar, eu não vou. Então, eu acho que a gente tem que individualizar e o screening de massa, na minha opinião, não tem dados ainda que suportem. apesar das recomendações da diretriz europeia, baseado em 100 dados de desfecho clínico?
É, eu acho que tem dados bem relevantes aí. Primeiro, né, eu já comento isso várias vezes nas aulas, se tivesse que escolher entre as várias diretrizes, eu tendo a concordar geralmente com as diretrizes americanas, porque eu acho que os americanos são mais conservadores. A gente já viu várias coisas que a diretriz europeia recomenda e que eles terminam voltando atrás, né, tal. Isso é uma crítica geral, né, enfim. Quem sou eu, né, para estar criticando a diretriz. Mas só para lembrar, né, não é porque você leu na diretriz que é uma verdade absoluta. A gente sempre fala isso aqui nas lives, nas aulas, né. Então, acho que a primeira coisa é isso. Segunda coisa é isso, né, que você fala, olha, estou aqui com trabalho com 5 mil, 6 mil, 7 mil... E o pessoal sempre confunde muito, muito paciente com a qualidade do estudo, né? Então, às vezes, a gente vê aqueles trabalhos nutricionais com 800 mil pessoas, cara, não, pô, 800 mil pessoas, acabou. E quando você vai ver, é tudo inquérito nutricional, cheio de viés, né? Enfim, metodológico. Então, a importância de você dominar a medicina baseada em evidência, saber qual o N que, de fato, precisa, né? Como a gente já discutiu em várias lives, gente também, enfim. Então, beleza, eu acho que é importante. E vem a história do overdiagnose, né, Renato? Nem tudo que a gente detecta por exame precisa ser tratado, né? Em câncer, a gente já vê muito isso. Ah, detectou um microcarcinoma papilífero, mas não vai mudar nada na vida do paciente, ou... e por aí vai, né? Então, é sempre importante.
Na verdade, até vai mudar, porque às vezes a gente vai criar uma doença no doente que isso. Ele não tem, né? Isso. Então, no FA, você vai dar um anticoagulante, o cara sangra na cabeça. Isso. Aí você fala, nossa, eu dei um anticoagulante por causa de 6 minutos de FA, que na verdade o paciente, isso. Né, a gente nem sabe se teria benefício, e o paciente sangrou na cabeça, ou você criou, olha, agora eu tenho uma arritmia cardíaca, então eu tenho que tomar cuidado, porque agora eu sou cardíaco, então os Estados Unidos se preocupa muito nessa, não criar uma doença que causa até problemas mentais, né, emocionais do paciente, sem a gente ter o dado robusto de desfecho clínico. Então eu acho que a diretriz europeia era um pouco... liberal demais essa recomendação de screening de FA para todo mundo. Eu não acho que a gente tem os dados ainda para dar o suporte para tal recomendação.
E só um detalhe, porque às vezes o pessoal vê só abstract, eu só resumo rapidinho e fala, ah, quer dizer então que se eu detectar um FA com menos de 6 minutos, eu não preciso tratar. Veja, isso foi em loop, né, assintomático e tal. Outra coisa é o cara chegar no pronto-socorro, palpitação, etc. Mesmo que esse FA reverta rapidamente, ali sentou ali na poltrona, quando eu fui fazer a propafenona, amiodarona, o que fosse, já reverteu. Ah, foi menos de 6 minutos, deixa quieto. Outro cenário totalmente diferente, né? Cuidado para não misturar as bolas, né?
Sem dúvida. Por exemplo, o paciente chegou com AVC, eu estou procurando FA. Nesse doente, eu não vou esperar 6 isso. minutos. Se eu achar 30 segundos de FA, é suficiente para eu anticoagular. Então, cada cenário é um cenário. Agora, se um cara aleatório, bem, jogando bola, a gente acha FA de 6 minutos, de maneira rotineira, eu não estou convencido que ainda o benefício de anticoagulação está estabelecido.
Perfeito. Remo, Fernando, algum comentário sobre esse trabalho específico? Não. Beleza, então vamos para frente que tem bastante coisa aqui para a gente discutir ainda. Terceiro trabalho que a gente selecionou aqui, Master Debt. Né? Eu vou fazer aqui um breve comentário. Bem, desde o começo dos anos 2000, com o estudo CURE, que a gente sabe que em pacientes com síndrome coronariana aguda, a gente deve associar, né, um segundo antiplaquetário. Desde a década de 90, que a gente sabe que pacientes, mesmo crônicos, se colocarem em stent, precisam do segundo antiplaquetário também para diminuir a trombose de stent, enfim. Quando a gente vai para os pacientes de coronariopatia aguda, todos os landmark trials, eles usaram mais ou menos um ano de dupla antiagregação, né? Quer seja o CURE, o PLAT, o TRI, então às vezes tinha leves variações, 15 meses, tá? Mas ao redor de um ano. Beleza, a gente sabe que isso é benéfico, você associar um segundo antiplaquetário, mas agora vem um refinamento da questão. Quanto tempo eu devo usar esse segundo antiplaquetário? É um ano? Não, é um ano, não tem dúvida. As diretrizes dizem sim, mas as diretrizes dizem que é um ano porque os trabalhos originais usaram um ano. Ok. Qual é o problema? Na hora que você usa dois antiplaquetários, você diminui realmente evento isquêmico, mas você aumenta risco de sangramento, eterna balança, né? Diminui um, aumenta outro e tal. Além disso, a gente tem visto, né, com os stents mais modernos, que são cada vez mais fininhas, as hastes, etc., o risco de trombose de stent diminuiu bastante, mesmo com o stent farmacológico, né? E essa trombose, ela fica muito restrita ali, principalmente no primeiro mês, né? Também a gente tem o Augusto, que a gente pode até comentar depois de Renato, que mostra isso, né? Que quando o paciente precisa anticoagular, terapia tripla e tal, o risco maior é ali, 80%, se não me engano, né, Renato? A subanálise do Augusto está ali contido no primeiro mês. E aí começou a pensar, assim, putz, a gente sabe que é bom a dupla antiagregação, mas será que se a gente tirar 12 meses para um tempinho menor, 6 meses, 3 meses, 1 mês, será que não é mais futuro, né? E a gente tem vários trials sobre isso, né? Global Leaders, a gente tem o Twilight, que saiu até uma subanálise agora, e aí veio o MasterDepth com mais um trial, jogando luz aí nesse cenário que às vezes fica meio sombrio, né? O que é que a gente vai fazer no dia a dia. Então, resumindo, eles pegavam pacientes que estavam com em cenário de dupla antegregação, pós-estente, essa é uma das questões de trabalho, era um estente específico lá, em que um polímero era biodegradável, enfim, não é aquela coisa que você vai estar usando todo dia, né? Era um tipo, basicamente, de estente. E eles faziam um grupo que parava dupla antegregação com um mês, acabou, e outro grupo que usava geralmente 6 meses ali, né, em média, dupla antegregação, se tivesse que usar anticoagulação associada, ou seja, terapia tripla, era 3 meses, mas vamos resumir dizendo que é 6 meses. E o que se observou foi diminuir o risco de sangramento, isso é meio óbvio, né? Toda vez que você diminui a intensidade da terapia antitrombótica, vai diminuir sangramento, e não aumentou evento isquêmico. Fica sempre aquela questão, né, Renato? Porque esses trabalhos, isoladamente, eles não têm o poder suficiente para avaliar risco isquêmico, a gente viu isso também com Augustus, enfim. Mas, resumindo, Remo e Renato, o que é que vocês acham? Que esse cenário de dupla integração é extremamente complexo, né? Porque você tem, desde trabalhos que mostram que você ampliar até 3 anos, praticamente, a dupla integração, como o Depth Trial, como o Pegasus, né? Que Remo participou também, que melhora evento e parece não melhorar nem em relação ao estente, mas sim a eventos isquêmicos de uma forma geral. Então, você tem um extremo. E no outro extremo, você tem trabalhos mostrando que, ó, papai, segura aí 1 mês de dupla integração e tira fora. Então, não é fácil você levar para... Aí o pessoal sempre fala, ah, se for alto risco de sangramento, alto risco isquêmico, baixo risco de sangramento, o problema é que esses pacientes geralmente não vêm assim bonitinho, né? Vem tudo misturado, porque grande parte dos fatores para risco isquêmico também são para risco hemorrágico, e fica tudo misturado e tal. Então, Remo e Renato, o que é que vocês acham desse trabalho? Como é que vocês pensam em aplicar na prática esse trabalho?
Olha... Esse é um trabalho que eu li e eu tenho alguns comentários metodológicos. Primeiro de tudo, a gente estava comentando esse trabalho agora no curso do BCRI. Tem uma questão da margem na inferioridade que eu critiquei lá, né? Que o cara ele colocou que a margem era 2,4% absoluta, só que 2,4% em relação a 8 é um número. Em relação a 6, que é o que ele achou, é outro. Então, assim... Já começa a ser um pouquinho estranha a comparação, né? Outro detalhe importante é que eu li o paper, pelo menos o que me ficou claro é que essa redução de sangramento parece que foi às custas de sangramentos menos graves, que é o BARC2, né? Que é a classificação que a gente usa. Quando você pegava sangramentos mais graves, seria BARC3 ou mais, ou sangramento time major, empatou. E outro detalhe importante é que essa história do estente... a gente tem que tomar muito cuidado que a gente não está tratando o estente, a gente está tratando o paciente, né? Então, teve uma subanálise agora do Triton, que mostrou que metade dos eventos isquêmicos eram não relacionados ao estente, isso a gente já sabia, e que o benefício do prazo greu foi também para eles. E nós tivemos uma subanálise do Pegasus parecida, só que era mais remotamente, né? O Pegasus não era na fase aguda, mostrando que o benefício era tanto no paciente que tinha infarto com estente, como sem estente. Então, a gente tem que tomar essas precauções. O que é que eu vejo? É que, na verdade, nós estamos, parafraseando o amigo Renato, procurando sweet spot ainda. Isso é o nosso santo graal que nós estamos procurando. E ainda é muito bem-vinda essa evidência, mas nós temos que ter noção, Lapa, que o jogo não acabou aí. Vamos esperar, assim, tem muita coisa ainda para vir. Eu queria frisar que teve outro trial que eu acho que a gente não vai discutir, porque não vai dar tempo, mas foi o STOP-DAPT-2, que não atingiu a inferioridade. Isso, olha que interessante, foi com clopidogrel. Então, tomar cuidado. Tem o nosso estudo brasileiro New Mindset, que, na verdade, ele não vai usar clopidogrel, mas sim ticagrelor prasugrel, e ele vai testar monoterapia contra dupla, mas não pode ser com clopidogrel, tem que estar usando anti-ADP mais potente. Então, tem muita água para passar nesse rio ainda. O que eu falei na minha prática clínica? É um estudo que eu posso considerar para a minha prática naqueles pacientes com maior risco de sangramento, mas eu não iria cravar ainda e mudar o guideline totalmente, só por causa disso. Né? Tem um pouquinho de cuidado. Não sei o que é que o Renato acha.
Não, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que, na verdade, né, se a gente puder aqui fazer... É uma área muito complexa essa de antitrombóticos. Eu vou fazer aquela aula que eu falar daquilo que eu sempre falo na minha aula. Se a gente fizer as combinações, que existem para tratar esses pacientes? Ou seja, quantas opções eu tenho para tratar? Hoje eu tenho mais de 2,8 milhões de combinações. Uhum. Milhões, 2,8 milhões, porque eu posso fazer um mês isso, três meses daquilo, todas as combinações de tipos de stents. Quer dizer, são, as permutações são enormes. E os estudos respondem uma delas. Isso. Só que existem várias interfaces. Por exemplo, o tipo de stent, o tipo de inibidor P2Y12, a duração de tratamento, o perfil do paciente, o tipo de lesão, né? Porque o stemi não são todos stemis, né? O infarto sem supra não são todos infartos sem supras iguais.
Né? É, até o resultado, né, Renato? Será que ficou bem aposto mesmo o stent? Será que não teve perda geográfica, né? Todos aqueles detalhes, né?
Sem dúvida. Será que um paciente teve uma lesão na DA, mas será que o outro que teve uma lesão na DA, será que a lesão é exatamente igual? A calcificação dessa lesão. Quer dizer, então são tantas variáveis que eu acho que... Muito complexo. Então, eu diria o seguinte, que a gente está aprendendo que talvez aquela ideia de dupla para sempre não precisa mais. Então, acho que essa é uma lição que a gente está aprendendo. E a gente está gradativamente, aprendendo que talvez, quando a gente usa inibidores P2Y12 mais potentes, talvez a gente não precise de dupla antiagregação plaquetária por tanto tempo, se o doente for um doente de alto risco para sangrar. Aquele pavor que a gente tinha de a trombose do stent, que eu tinha que manter de qualquer jeito por pelo menos 2, 3 anos os doentes, a gente está vendo que não é bem assim, que é mais precoce, que é mais no primeiro mês, que é mais... As melhores plataformas de stent, que esses valores não são tão altos de trombose. Então, eu acho que a gente está construindo, Lapa e Fernando e Remo, cada estudo desse, eu acho que é uma peça nesse quebra-cabeça. É uma peça que me ajuda na minha decisão de alguns casos, se eu tiver que parar minha dupla antiagregação plaquetária mais precocemente, a gente está com mais tranquilidade de fazer isso em alguns tipos de doentes. Mas é para todo mundo? Não acho que é para todo mundo. Então, eu acho que isso é para todo mundo no sentido de, se o doente tem FA e a gente tem um anticoagulante, aí é uma outra história. Né? Aí é uma outra história que, inclusive, né, esse estudo foi também criticado por o grupo ter considerado, né, muito tempo. Mas eu acho que manter o anticoagulante, quando tem um anticoagulante na estratégia, eu estou sendo cada vez mais agressivo em tirar os antiagregantes plaquetários. Eu acho que a gente nem precisa chegar lá nos 12 meses, na verdade. A gente pode tirar até antes o P2Y12. Mas sem o anticoagulante... Eu acho que a dupla de agregação ainda é o padrão, mas a gente está aprendendo a largar uma das drogas, dos antiagregantes mais precocemente, e estamos aprendendo em quem fazer isso, quando fazer isso e de que forma fazer isso. Mas ainda é um contínuo aprendizado.
Aí tem essa questão que você falou, né, Renato, que os stents são sempre o moving target, né? As coisas de hemodinâmica, de forma geral, né? Ah, o Partner 2 mostrou tal coisa. Ah, mas a TAV que fazia no Partner 2 já não é mais do Partner 3, né? Tá sempre mudando, né? E o pessoal da hemodinâmica fala muito isso, né? Ah, mas o Syntax era com paclitaxel, ninguém usa mais paclitaxel. Aí fica aquelas discussões eternas, né? E que realmente é verdade, né? Quanto menor a malha do stent, menos trombose vai ter, menor vantagem, teoricamente, da dupla antiagregação e assim por diante. Mas beleza, estudo importante também, publicado no New England, bem, bem relevante. É, vou adiantar aqui agora um pouquinho, que eu sei que os meninos vão ter que voltar daqui a pouco para o evento deles. Remo, do IAMI, né? Quando a gente vai para o cenário de vacinação no paciente cardiopata, praticamente todas as diretrizes dizem a mesma coisa. Se você está frente a um paciente que é cardiopata, não só coronariopata, cardiopata de forma geral, né, IC com fracionação reduzida, assim por diante, ou pacientes que têm acima de 50 anos, independentemente de ter cardiopatia ou não, os guidelines todos colocam lá basicamente a mesma recomendação, que você deve vacinar anualmente para influenza, etc. A gente tem vários estudos já menores mostrando que parece ter diminuição até de mortalidade em alguns estudos, se eu não me engano é um estudo argentino que tem, né, com algumas centenas de pacientes mostrando isso, mas com N pequeno e tal, então a gente não tem ainda a resposta definitiva a essa pergunta. E aí a gente teve o trial IAMI, né, que você vai comentar daqui a pouco, tem mais detalhes no vídeo que você gravou, mas que mostrou diminuição do desfecho, apesar do intervalo de confiança ter batido as linhas 0,99, né? Quase uma besteirinha, ele pegava um. Mas, enfim, foi positivo. E mesmo ele não tendo conseguido randomizar a quantidade total de pacientes que queria, porque veio o Covid no meio, aí embaralhou tudo, né? Ainda assim, foi um trabalho positivo. E, assim, a probabilidade pré-teste, pelas evidências que a gente tinha antes, é que deveria ser positivo mesmo, né? Então, isso dá também um pouquinho mais de tranquilidade. Não foi aquele achado, talvez, da coxicina, né? Que é um negócio ali que veio meio do nada e, pá, positivo, né? Que a gente já discutiu bastante também. Mas, resumindo, muda ou não muda a conduta, primeira coisa, e você acha que ele adicionou muita coisa aí para a evidência que a gente já tinha, ou ainda a gente vai ter que esperar um trabalho maior para bater o martelo?
É, eu acho que ele é um estudo importante, porque ele é um estudo que resumidamente, ele tem uma prova de conceito muito importante, uhum. E, na verdade, se você observar, nós já tínhamos meta-análises, sugerindo isso, mas não meta-análise de estudos dedicados para avaliar evento cardiovascular, ou estudos menores, uhum. Quer dizer, e que sugeriam que talvez o benefício fosse até maior na coronariopatia aguda. Então, esse estudo é uma prova de conceito, primeiro. Então, reduzir influenza com a vacina reduz evento cardiovascular. Curiosamente, se você olhar, o maior impacto foi morte, não foi infarto.
Uhum.
Sim. É, talvez a influência seja um trigger para morte súbita, para pneumonia, para sepse, né, para uma série de outras coisas. Então, assim, prova de conceito importante, reforça a necessidade de vacinar nossos pacientes. Né? Assim, está se discutindo tanto vacina, Covid e tal, mas não esqueçam de vacina influenza, que é mega importante. Isso os guidelines falam. Mas como resultado pragmático, ele ainda não é um estudo que muda pelo seguinte, porque ele foi contra placebo, aliás, isso é uma outra discussão ética que eu não vou entrar. Né? Mas, e aliás, depois eu descobri, tá, porque que ele foi contra placebo. Eu conversei essa semana, coincidentemente, com um amigo meu que trabalha comigo no Einstein, porque nós estamos fazendo um estudo parecido. Né? Então tem aí o conflito de interesse, claro, tem que falar. Mas ele falou que ele foi para algumas reuniões desse estudo. E o que eles fizeram é que eles incluíram países ou que não vacinavam muito, tipo Suécia, Noruega, onde a vacina não existe, tipo Bangladesh. Então, por isso que deu para fazer contra o placebo. Se vem um estudo desse para cá, eu acho que a Conep me corta meu pescoço. Não, acho que não ia passar, não. Mas, enfim, como resultado, prova de conceito, extremamente importante, resultado pragmático, ainda não. Por quê? Porque eu já vacino meu paciente. Já tenho que vacinar. Porque eu tenho que prevenir influenza. Antes desse estudo, eu já vacinaria. Depois do estudo, eu dou mais 3 passos para vacinar. Ok, continuo vacinando. Mas, para mim, a evidência definitiva vai ser o estudo que nós estamos fazendo lá no Einstein, chamado VIP-ACS, que ele vai testar a seguinte hipótese. Se é para vacinar internado ou não, porque talvez tenha um benefício você dar a vacina logo, que eles fizeram, em relação a dar a vacina ambulatorialmente depois... Valeria a pena dar uma dose maior, porque você geraria mais anticorpos e protegeria mais. Aí sim, quando sair o nosso estudo, talvez aí eu mude o guideline, porque eu vou dizer, tem que vacinar no hospital, então, esperar um mês. Mas, nesse momento, eu acho que é mais uma prova de conceito. E lembrar que teve essa limitação que ele parou antes, né? Então, apesar de que foi um estudo que encontrou realmente um resultado, eu acho que se ele tivesse incluído mais pacientes, o resultado ia ser parecido. Mas, de qualquer maneira, a gente tem que interpretar com essas cautelas, essa é a minha opinião. Não sei o que o Renato pensa aí. Renato falou hoje dizendo que o estudo foi espetacular e tudo.
Não, eu achei o estudo muito importante, porque, como prova de conceito, tudo bem, eles tiveram que articular, né, os países onde era ser viável fazer. Mas a grande verdade é que, mesmo os dados fora desse estudo, não eram dados tão robustos que falavam, olha, obrigatoriamente tem que dar. Né? E tanto é que eles conseguiram fazer em vários comitês de éticas da placebo, né? Por quê? Porque existe um certo ecopoise na visão de vários comitês ético, né?
Isso.
Também eu acho que a gente não tinha aquela certeza tanta. Eu acho que o estudo que o Remo está fazendo no Einstein vai ser um passo a mais. Eu acho que vai refinar o conhecimento, mas eu acho que esse estudo ele dá um respaldo muito grande para se tornar uma recomendação oficial, tá certo? Além disso, o Stuart Pocock, que é um dos maiores estatísticos do mundo, fez parte de toda a parte de mentoria desse estudo do ponto de vista estatístico. E a gente conversando, ele foi muito categórico, e eu concordo plenamente, que chegar a 4 mil pacientes não iria mudar o efeito de tratamento. Só ia deixar o intervalo de confiança mais estreito. Mas o efeito de tratamento de quase 30% ia ser muito, muito, muito parecido. Então, porque, de novo, a gente não está falando que foram 100 pacientes, né? Foram mais de 2 mil pacientes, quer dizer, então foi bastante paciente. Então, eu acho que esses estudos dão aquela segurança a mais. E lá no europeu, eu estava presencialmente lá, eu vou te falar o que foi os bastidores da conversa com quem escreve as diretrizes. Todos falando que isso vai mudar a diretriz europeia.
É um detalhe interessante que a diretriz europeia de IC traz a recomendação de vacina para influenza como 2A para reduzir a hospitalização. E a diretriz brasileira, que saiu uns 2-3 meses atrás, trouxe como indicação classe 1 para redução de mortalidade. Eles pegaram a subanálise do Paradigm, que deu uma redução de 20%, uma corte dinamarquesa lá também reduziu 18%. Então, eu acho que foi o que o Remo falou. Se fosse aqui no Brasil, eu acho que, baseado nas nossas diretrizes aqui, eles não iam aprovar, não, fazer.
Correto.
Mas, assim, eles conseguiram, com a heterogeneidade lá da Europa, conseguir fazer isso
tudo. Eu acho que agora vira diretriz, e quando sair o estudo do Remo e do pessoal do Einstein, a diretriz vai ser refinada. Né?
Isso, isso.
Olha, então agora tem que ser nos tantos dias, tem que ser com a dose X, mas eu acho que, escutando o que eu escutei lá no Congresso Europeu, pelas pessoas que estão escrevendo as diretrizes, como foi recebido, eu acho que é mais do que só a prova de conceito, porque agora passa a ser antiético, eu acho, não dar. Então, quando a gente tem essa situação, não tem mais ecopós para ter outro placebo. Então, agora, eu acho que tem uma indicação. Só que essa indicação pode ser refinada com dose, com momento de se dar, com período, né? Até quantos dias a gente pode dar, e assim por diante.
É, uma coisa que eu acho interessante, cada vez mais eu acho que a formação médica hoje em dia ela é muito alopática, né? O médico acha que se ele não estiver passando um comprimido, um stent, um procedimento, ele não está fazendo nada pelo paciente, né? E muitas vezes, essa é a minha impressão, certo? E muitas vezes, intervenções que claramente trazem benefício, como atividade física, reabilitação no paciente cardiopata, vacinação, muitas vezes são relegadas assim, esqueci a vacina, não, vacina, né, isso é besteira. E aí, tá aí a pandemia para mostrar pra gente o quanto uma vacina, né, ou um conjunto de vacinas pode fazer diferença na evolução dos pacientes, né. Então, assim, eu sempre falo isso, não esqueçam a vacinação. Eu me lembro que na época a gente era residente, o pessoal lá da IC tinha feito um trabalho que mostrava, acho que 70% dos pacientes de serviços externos, com IC, com fração de ação reduzida, não eram vacinados para influenza. Então, aí você vê, né, que às vezes a gente está discutindo as filigranas, né, de, eu vou fazer adapto por 2 meses, 1 mês, já, e um negócio que tem um evento, um efeito gigantesco, que é de graça pela rede pública, você esquece, né? Enfim. Então, é bem relevante, eu acho que a gente se chamava para isso.
Uma pequena curiosidade, esse estudo que nós estamos fazendo, ele é patrocinado pelo governo brasileiro, ProAdSUS, e eles estão fazendo estudo, Lapa, porque eles viam que havia um enorme desperdício de vacina por má adesão na rede pública. Então, pois eles querem estudo para quê? Para justamente reforçar tudo isso que você está falando. Eu acho que isso é bem bacana.
Então, mas você vê, né, Remo, que interessante como os estudos sempre têm o seu viés, né? Quer dizer, lá eles fizeram nos países que não tinham, que era uma forma de levar. No Brasil estão fazendo porque se joga fora. Quer dizer, então sempre tem uma mistura entre a ciência e a conveniedade de se fazer aquele estudo naquele país, né? Então, o viés existe sempre aí. Então, eu acho que o bom pesquisador vai tentar achar o menor viés para a melhor parte científica, né?
É verdade.
E o estudo ficar factível, porque se a gente fizesse contra placebo, Renato, lógico, a gente corria o risco de quebrar a cara.
Lógico, no Brasil. Sem dúvida.
Só uma dúvida, só confirmando com vocês, vocês têm que sair às 9 pontos mesmo, a gente pode segurar mais aqui uns minutinhos. Você
acho que pode segurar um pouquinho mais.
Beleza, então vamos embora. Vamos agora para... A gente tem mais 4 trabalhos aqui, se der mais tempo a gente fala mais um pouquinho. O próximo trabalho, STEP, bem interessante. Então, no contexto de tratamento de hipertensão em idoso, a gente tem as diretrizes que são meio heterogêneas em relação a isso. E na hora que a gente pega a diretriz brasileira, que foi publicada em novembro do ano passado, né, bem recente, o consenso geral é que em pacientes idosos, não estou falando nem de idoso frágil, idoso de forma geral, você deveria almejar uma pressão sistólica entre 130 e 139. Contudo, a gente tem a avaliação, por exemplo, do trial sprint, né, que provavelmente é o trial de hipertensão mais relevante dos últimos 10 anos, O Sprint, que foi um trabalho que mostrou que o tratamento intensivo da hipertensão diminuía desfecho, tem subanálise de paciente idoso mostrando a mesma coisa, tem subanálise de quadro demencial, etc., mostrando diminuição de desfecho também. Então, o Sprint diz uma coisa, as diretrizes não tendem a ser tão agressivas quanto o Sprint foi, e ficava a dúvida, né? Ainda tem aquela questão que o Sprint era a mensuração da pressão era feita sem profissional de saúde na sala, isso poderia gerar uma leve diferença, né, de pressão em relação à forma habitual que a gente faz, né, o próprio médico ou enfermeiro medindo, enfim, várias questões metodológicas. E aí veio esse estudo, né, Remo, que você cobriu muito bem, que pegou basicamente uma população idosa de 60, 80 anos, e a grande questão é, nesses pacientes, eu tratar para uma pressão sistólica entre 130 e 150, ou o grupo mais intensivo, entre 110 e 130. E aí, vai ter diferença de desfecho ou não? E teve. Teve uma diferença de desfecho bem relevante em relação a infarto, internação por insuficiência cardíaca, síndrome coronariana aguda, enfim, desfechos, de fato, relevantes, né? Baseado nesse trabalho, Remo, você acha que a gente muda as diretrizes em relação ao alvo de pressão em pacientes idosos? Ou é só um dado a mais, pode ser uma recomendação fraca? O que é que você vê em relação a isso?
Olá, eu acho que esse foi um estudo muito importante, que eu acho que vai mudar a diretriz, sim. Porque o que acontece? Uhum. Todo mundo sabe que tem que tratar a pressão. Ok. Só que qual é o nível, qual é o alvo, ainda está em discussão. E o tratamento da pressão para alvos menores, ali 130, 120... ele é muito controverso por conta daquela confusão grande da tal da curva em J, que aí é toda ela baseada em dados observacionais. Eu, Renato, a gente discute isso toda hora, que o estudo randomizado é que realmente define, né? E as pessoas sempre ficaram reticentes, né? Principalmente idoso, não vou tratar muito. E o estudo vai lá e mostra que realmente você reduz eventos, a segurança dessa intervenção foi muito grande. E o estudo Sprint, inclusive, foi um estudo que reduziu mortalidade. Então, você está tendo vários dados consistentes. Então, eu acho que vai alterar a guideline, sim. O estudo ele só tem duas lacunas, né? Que, aliás, vou falar também de outros estudos nossos, que é o seguinte, eles não incluíram ninguém com AVC. Então, eram 8.500 pacientes, ninguém tinha AVC. Você até comentou no canal que era um estudo predominantemente... prevenção primária, então...
Isso, 95%, 94%, é isso.
Pois é, e o paciente com AVC tem aquela história, você não sabe se baixar demais a pressão vai dar baixo fluxo, etc. Isso. E eles incluíram 20% de diabéticos, e o diabético é ainda o calcanhar de Aquiles. Por quê? Porque o estudo ACOR, que testou menor que 120 contra menor que 140, estudo NIH, não mostrou benefício. E aí nós estamos fazendo dois estudos, irmãos gêmeos, que é o Optimo Stroke, e o OP, que vai ter 7 mil doentes, e o Optimal Diabetes, que vai ter 9 mil, que vão respectivamente testar uma intervenção semelhante ao Sprint em pacientes com diabetes e pacientes com AVC prévio. Então, mais uma vez, esse estudo vai mudar a diretriz e os nossos vão somar para esclarecer essas outras duas populações específicas. E quando tudo se juntar e vier meta-análise e tudo, eu acho que a gente vai começar a mudar conceitos. Né? Igual acontecia com LDL, né? O Renato lembra ali quando a gente fez ali a residência com ele, era LDL bom, era 120, 130, hoje a brincadeira ficou em 20, 25, 40.
Lá. Então, não entrega a idade, Remo, poxa.
Eu falei que fui seu residente, eu dei uma colher de chá aí. Mas é verdade, quer dizer, os conceitos vão mudando, né, Renato? Então, essa questão da pressão, a gente precisa ver ainda esses avanços e ver se os conceitos vão mudar, né? Porque eu acho que a tendência é essa.
É só a gente lembrar, né, Remo, que década de 50 o diagnóstico de hipertensão era pela diastólica e tinha que passar de 110 para você considerar a hipertensão, né? Então, para você ver como a coisa muda, né? Tá lá presidente americano morrendo com 300 milímetros, né, na época da Segunda Guerra, porque não tinha tratamento de hipertensão na época, né? E é engraçado, né, você ver, né, quando você vai comparar com os dois grupos, tem um gráfico igualzinho do Sprint, que ele mostra como é que ficou a média de sistólica ao longo do trabalho, e é uma diferença muito pequena, né, sai, digamos, 135 para 128, são 7 milímetros de mercúrio, que você olhando no dia a dia do consultório, sinceramente, pô, se o cara tá com 135, 128, vai mudar o quê, né? Para você não muda, lógico, porque isso aí você tem que ter milhares e milhares de pacientes para a beleza do clinical trial na história, né? Mas você vê como hipertensão, mais uma vez, a gente falou agora há pouco sobre a alopatia, esquecer o resto. Hipertensão é aquela doença que todo mundo acha que sabe tratar, né? Aquela coisa de UBS e tal, tal, e é uma doença muito negligenciada, né? As minúcias da hipertensão, de você realmente tratar o paciente de forma otimizada. E não é bobagem que a gente está discutindo, isso aí é desfecho duro, né? O paciente internar menos, ter menos infarto, até morrer menos no caso do sprint, né? Eu acho uma doença que o pessoal vê muito, o residente quando vai discutir, pensa, ah, hipertensão, pô, caso sem graça e tal, queria ver uma uropatia, queria ver uma coronariopatia triarterial, e não é, né? Dá para você tirar ali 1 milhão de discussões, né, de um caso desse, né?
Então, e na verdade é o seguinte, né? Às vezes você fala, 6, 7 milímetros de mercúrio, mas primeiro que a gente tá cada vez mais com muitos dados robustos, mostrando que a relação para cada milímetro de mercúrio que a gente realmente consegue melhorar é um desfecho diretamente relacionado a melhor desfecho clínico.
Isso.
E isso só o trial bem feito consegue nos dar esse refinamento. Mas também, porque isso que você falou de, meu paciente está com 140 hoje no consultório, isso faz parte da inércia. Porque a pessoa que deixa o 140 passar é também aquele que não entrou com SGLT2 para o doente, que está deixando o LDL em 140 como ok, em vez de buscar um 90, ou se o paciente já teve evento, vai, menos que 50. Então, marca, está deixando uma hemoglobina glicada de 8, 7,5, porque fala, para que mesmo deixar em 6,5 ou 6, ou menor que 6? Por que mesmo ir? Então, na verdade, essa postura era um marcador de inércia em várias áreas da cardiologia que ficam subtratadas. Só que aí quando você soma um LDL alto, ou pelo menos não ótimo, 6 milímetros de mercúrio acima, mais uma hemoglobina glicada alta, mais a falta de um inibidor de SGLT2 ou um agonista GLP-1. Quando você soma isso, aquele risco que você falava, vai ser um risco de 3%, passa a ser um risco de 35% e o doente tem um infarto, um AVC. Então acho que essa é a mensagem. A gente tem que ser mais agressivo em tratar risco cardiovascular.
São juros compostos atuando contra o paciente, né, Renato? Juros compostos é só para quase tudo é juros compostos, como você vai ver, né? E isso é interessante, porque quando você vai para o guideline de prevenção, a gente até ratificou isso. Todas as diretrizes basicamente falam a mesma coisa. Você está com o paciente hipertenso, a regra é você começar com duoterapia. E são poucos casos que você não vai fazer, de paciente frágil, paciente com hipertensão estágio 1 e baixo risco, né? Que é a minoria. Então, apesar de todas as diretrizes dizerem a mesma coisa, quando a gente vai para o consultório, o que é que a pessoa faz? Não, está no SUS aqui, não, passa um Losartan 50 e daqui a 3 meses a gente reavalia. Aí o outro, não, esse aqui vamos de hidrocloro 25, daqui a 6 meses a gente reavalia. A regra é essa. O pessoal começa a duoterapia, geralmente quando um paciente chega com 170 de sistólica, aquela coisa toda, mas tem uma grande miríade aí de pacientes que deveriam estar sendo iniciados por duoterapia por todas as diretrizes, americana, europeia, brasileira, e na prática a gente não vê isso, né? Muitas vezes o pessoal quer locubrar muito detalhe, tal, tal, que às vezes não vai ter tanta diferença na vida do paciente, só para dizer que está atualizado e que não sei o quê. E as coisas que fazem muita diferença, vacina, exercício físico, tratar direito de hipertensão, o feijão com arroz, o pessoal não quer fazer, né?
E você sabe, Lapa, que fizeram uma pergunta para o japonês que apresentou um desses trabalhos, né? E que estava mostrando isso. E aí um dos repórteres americanos falou assim, mas qual é a visibilidade, né, de conseguir manter a pressão tão baixa? Assim, a gente talvez não consiga fazer isso em outros lugares. Aí a resposta dele foi, não, porque a gente tem bons médicos no Japão.
Boa.
Olha a resposta.
Boa. E digo até mais, né, Renato? Não é nem só médico, é equipe de saúde, né? Porque a equipe de saúde, você tendo uma boa atenção primária, com o médico coordenando as coisas, você consegue fazer uma diferença absurda, né? Absurda. Beleza, trabalho importante também. Vamos agora para os últimos três. O antepenúltimo que a gente vai abordar hoje é o estudo Tomahawk, só contextualizando também. A gente já tinha em 2019 o estudo COACT, mostrando que pacientes que tinham parada fora do hospital por ritmo chocável, né, FV ou TV, e que eram revertidos, chegavam lá no hospital, o resumo da ópera era o seguinte: se o paciente não estiver suprando, não precisa você correr para pedir CAT. Resumindo, é isso, né? Na hora que o paciente ia de emergência para o CAT, como se fosse um supra, apesar de não estar suprando. Ou horas, dezenas de horas depois, deu no mesmo. Agora foi feito esse estudo Tomahawk, que não incluía apenas pacientes com ritmo chocável, entrava tudo, a ESP, a sistolia, enfim. E foi basicamente o mesmo resultado. Você mandar o paciente de cara, ou você mandar 48, 47 horas depois, mais ou menos. Os resultados foram similares e até na parte de desfecho neurológico pareceu piorar um pouquinho, né? Porque talvez você foi muito rápido, muito afoito para o CAT, não estabilizou pressão, né, não estabilizou o paciente na UTI antes. Então, eu brinquei, né, Rio? Eu acho que o principal interessado nesse estudo são os hemodinamicistas, né? Que pode chegar agora e falar, não, filho, 3 horas da manhã, a gente resolve isso amanhã, estabiliza o paciente.
Ou não, né? Ou não. Oi? Ou não, né? É mais um estudo. Depende do interesse. Ele já... O Renato já fez o favor de fazer isquimia, né? E já deu aquela
cutucada. Lena, mas com agudo, geralmente, o pessoal quer o sacanagem mesmo, né? Mas, brincadeiras à parte, de fato, né, tira um pouco aquela pressão do plantonista que está lá 3 horas da manhã e chega o paciente e tal, aí entra em contato com o hemodinamicista, o hemodinamicista diz que vai fazer o CAT, sei lá, 8 horas da manhã, de fato, não vai ter grandes diferenças pelo estudo, né? E ainda isso, né, o grupo que era do tratamento conservador, um terço dos pacientes terminou nem indo para CAT, na verdade, né, porque eram mortes súbitas que se supunha ser cardíacas, né, não tinha uma causa óbvia, né, que mostrava, não, é uma sepse, é uma hipercalemia, não tinha causa óbvia, mas um terço dos pacientes que ficavam no grupo tardio terminava que provavelmente o pessoal fazia eco, via lá, não, agora eu tô achando que é um TEP, porque o eco mostrou o VD meio detonado, né? Enfim, pensava assim, outro diagnóstico, coisa do tipo, ou dizia assim, não, o paciente provavelmente tá com um prognóstico muito ruim, neurológico, dava mais tempo de avaliar o caso com calma, né? Então, acho que é um estudo que basicamente corrobora o que o COACT mostrava, né? E dá mais tranquilidade para quem tá ali na porta, né, na emergência, para manejar esse tipo de paciente. Concorda?
Concordo plenamente, eu acho que esses estudos são importantes, porque às vezes aquilo que a gente acha nem sempre se traduz, então eu acho que você fazer o estudo, ter a coragem de fazer o estudo e provar isso, nos dá tranquilidade, que você não precisa sair correndo, e que às vezes até nessas atitudes heróicas, pode até piorar o paciente, ao invés de tentar melhorar, né? Então, eu acho que é isso mesmo, é um dado a mais e que deixa a gente bastante tranquilo em relação a isso. Só corrigindo, para não ser culturalmente errado aqui, politicamente correto, aquele estudo que a gente falou, o anterior do controle da pressão, a pessoa que falou aquilo foi chinês, não japonês, tá?
Verdade.
E outro detalhe, Renato, sobre esse estudo do cateterismo, é que as pessoas têm que parar de também ficar sendo muito mecânicas e fazer a clínica médica, aquilo que a gente fez tão gloriosamente lá naqueles tempos de terceirona. Porque veja bem, o paciente teve uma parada, mas peraí, faz o diagnóstico diferencial, caramba. Aí daqui a pouco você faz o CAT e depois chega o resultado de contato 7,5. Poxa.
Isso.
O outro dia o Renato pegou na enfermaria, caso clássico esse, ele viu um elétrico, falou, super, ele, hipercalemia. Pô, não é possível. Uhum. Que era. Então tem que tomar cuidado, você tem que saber fazer diagnóstico diferencial, né? E não
exatamente. Caramba. Exatamente.
E assim, deixando claro também que nem sempre é simples, realmente, né? Porque você via nos pacientes, eles tinham uma fração média de 44%, 45%. Porque mesmo não sendo cardiogênico, se o paciente ficou ali 7, 8 minutos parado, vai ter miocárdio atordoado, a fração de ejeção não vai ficar zerada, né? A troponina sobe porque vai foi subir. Muito tempo de passagem cardíaca. É um cenário confuso, realmente, né? É um cenário confuso, muitas vezes. Mas dá mais tempo de você pensar direitinho, né? Avaliar, pedir segunda opinião, não tem vergonha nenhuma, de você pegar, dá uma olhadinha nesse caso aqui, o que é que você acha e tal. Direto a gente vê casos na UTI, assim, o pessoal pedindo segunda opinião. Então, acho que é um estudo importante também. Renato, e agora eu vou passar a palavra aqui para você, que teve 2 estudos que você participou, né? Que foram relevantes, o Pronounce e o Michel. Diz aí para o pessoal o que é que foi visto nesses 2 estudos, qual a relevância deles para a gente.
Perfeito. O Pronounce, então, rapidamente, foi um estudo de uma área que está explodindo na cardiologia, que é a cardio-oncologia, né? E a gente sabe que a gente precisa de estudos robustos, né? Então, o tumor mais comum no homem é o pulmão, e o segundo mais comum no homem, com mais de 1.300.000 casos por ano, é o câncer de próstata. E a gente sabe que o tratamento, esse câncer é hormônio-dependente. Então, qual que é a base do tratamento? Suprimir a testosterona, tá certo?
Perfeito.
Só que quando a gente suprime a testosterona, eu tenho uma série de alterações metabólicas no organismo. Então, o que acontece? Eu começo a aumentar a massa gorda, eu diminuo a massa magra, eu aumento a resistência periférica à insulina, o LDL sobe, o HDL baixa, mais síndrome metabólica, mais diabetes, e aí o doente tem risco cardiovascular, porque agora ele virou uma bombinha relógio com uma série de riscos cardiovasculares. E aí, para a gente causar essa supressão hormonal, ou essa supressão de testosterona, existem várias maneiras, desde uma orquiectomia, que aí é a mais, na verdade, é a forma mais precisa de se fazer isso e mais eficiente, mas existem medicamentos que podem fazer isso, e os medicamentos, classicamente, são de 2 classes, eles podem ser um agonista do receptor GnRH ou um antagonista do receptor GnRH. E aí as pessoas até pensam, né? Poxa, mas como? O antagonista e o agonista, né, fazem a supressão? É, por mecanismos diferentes, né? Então, o antagonista diretamente inibe o eixo, hipotálamo, hipófise, glândula, no caso, testículo, inibe. Então, inibiu menos LH, menos testosterona, tá certo? E os agonistas, o que acontece? Eles têm um primeiro momento inicial de aumento de LH e FSH, e que vai levar um aumento inicial da testosterona, que inclusive, Eduardo e Figuinha, esse aumento inicial da testosterona pode piorar os sintomas do câncer de próstata, pode ter mais dor óssea, pode ter mais sintomas urinários. Então, por que acontece isso com o agonista na fase inicial? Porque existe esse surge, esse início de aumento de LH, de FSH e de testosterona. Só que ao longo do tempo, o agonista, ele dessensibiliza o receptor na hipófise. Então, a hipófise passa a não reconhecer mais o GnRH e isso vai levar ao quê? A supressão da testosterona. Ótimo. Então, essa é o que acontece na prática. A maior parte das pessoas usa o agonista mesmo, não usa o antagonista é mais novo. Mas os estudos prévios observacionais mostravam uma correlação, uma associação entre o uso do agonista e piores desfechos cardiovasculares. Por quê? Aí você fala, mas por que o agonista pode piorar os desfechos cardiovasculares? Então, o que se achava é o seguinte, baseado em experimentos animais, achava-se o seguinte, que o agonista, esse receptor de GnRH, ele é expresso nas células T, nos linfócitos T. E a hora que você estimula os linfócitos T, você vai estimular a proliferação deles e a diferenciação dessas células T em T-helper 1. E o T-helper 1, ele é o fenotipo inflamatório. E ele vai ativar macrófagos e vai ativar toda aquela cascata da inflamação numa placa instável. E essa instabilidade na placa poderia justificar esse aumento.
Deflagrar o evento, né?
O evento. Então, essa era a dúvida que se tinha. Mas a gente não sabia, porque não tinha nenhum estudo robusto, bem feito. A gente fez o Pronaus, pegou pacientes com aterosclerose, então todos tinham aterosclerose definida, e câncer de próstata indicado com supressão de testosterona. E aí o que acontece? A gente basicamente comparou um agonista, que nesse caso foi o leuprolide, ou um antagonista, que foi o degarelix, né? Sem nenhum conflito de interesse aqui. E aí a gente mostrou que quando a gente adjudica, quando a gente valida o desfecho mês, as taxas de eventos são baixas e não teve diferença entre os dois grupos. Então, talvez, até sugerindo que talvez essa explicação linda que eu falei de células T, linfócito, é uma explicação que, na verdade, deveria vir depois do estudo randomizado e não antes, porque o estudo randomizado não confirmou isso. E por quê? Porque também os pacientes foram bem tratados, Lapa. Então, tinha um cardiologista nessas clínicas tratando hipertensão, diabetes, dislipidemia, etc. E qual que é a lição? Perfeito. Que se você tratar tudo isso, talvez realmente a diferença em risco cardiovascular de um antagonista versus um agonista seja menos importante, porque você não deixou de tratar todo o risco que o paciente tem por conta de outras situações, que a gente já conhece muito bem como tratar. Então foi um estudo, de novo, publicado no Circulation, que traz essa novidade.
A gente fazendo analogia, né, Renato, não deixaria de ser um cenário muito diferente do isquemia, que é a mesma coisa, né, que na hora que tratou o paciente todo topado, você viu uma taxa de evento muito menor do que se supunha ali para a década de 90 e por aí vai, né?
Então, excelente analogia, porque os estudos prévios do isquemia também eram observacionais e não eram adjudicados, e mesma coisa aqui. Então, na hora que você adjudica e você trata agressivo, você vê que não sobra muito espaço para ter evento.
Pois é. Então, mais uma vez, né, batendo naquela tecla do feijão com arroz. O feijão com arroz bem feito é a base, né? É a base.
Porque a cardio-oncologia é fundamental, né? Cada vez mais você tem que ter o cardiologista do lado do oncologista para adiantar resolver, e quando tá com fracionação de 30%, mandar pro cardio.
Perfeito, Figuinha. Tanto é que meu último slide foi: esse estudo cria uma plataforma de modelo interdisciplinar entre cardio, uro e onco para que atuem juntos na detecção da cardiotoxicidade e tratamento precoce nos desfechos cardiovasculares. Então, essa foi a conclusão que eu coloquei no estudo, né? Então, fundamental isso. lembrar que é exatamente isso. Essa interação ela tem que ser fundamental. Não pode ter briga pelo doente. Tem que ter o conjunto
mesmo time de jogando para o melhor do paciente. Né?
Exatamente. É parte do mesmo time.
E você vê que isso aí acontece demais. Na biografia de Steve Jobs, né, do Walter Isaacson, tem uma hora que ele fala lá que ele estava com aquele câncer, né, no pâncreas, aquela confusão toda. E ele fala que o que mudou uma hora porque ele encontrou um cara que conseguia servir meio que de hub, né? Ele era o centro, né, que uniformizava todas as informações e tal. E você vê, um dos caras mais ricos do mundo na época, ele tinha esse problema. Ele chegava, não, olha, cada um fala uma coisa diferente, cada um fala e vai embora, e eu fico aqui meio perdido e tal, né? Enfim, o desfecho a gente terminou vendo depois como ficou. Mas isso foi no primeiro câncer dele, na verdade, né? Depois teve a recidiva, enfim. Mas... perfeito, acho que é isso, né? A gente tem que pensar não na especialidade da gente, mas no bem do paciente, no final das contas.
Exatamente. Está sendo aqui, olha que interessante, né? O que a gente está vivendo hoje com os inibidores SGLT2, que eu tenho falado muito nas minhas aulas?
Uhum.
Hoje a gente já mostrou, sabe qual é a especialidade que menos prescreve inibidores SGLT2? Cardiologia.
É, interessante.
Olha isso.
Exatamente o contrário.
Deveria exatamente o contrário. Só que aí o endocrinologista, que está acostumado a tratar a hemoglobina glicada, manusear a insulina, também não está tratando. Então o paciente está ficando numa vala, onde a gente tem drogas que salvam vidas e está acontecendo deixa que eu deixo. O cardio deixa para o endócrino deixa para o cardio. E quem se prejudica? O paciente. Então a gente. Verdade. Por isso que eu publiquei um artigo agora recentemente que foi um call of action. Uma chamada de atenção para a equipe cardiológica, para a comunidade cardiológica, que nós temos que introduzir essas drogas que definem risco cardiovascular e deixar o endocrinologista trabalhar em conjunto nas complicações microvasculares, no controle da insulina, na associação de drogas, mas a introdução tem que ser nossa.
Uhum. É, perfeito. E, Renato, em relação ao Michel, faz um breve comentário, então, agora.
Michel, rapidamente, essa grande dúvida de anticoagulação em COVID, né? Que será que descoagula, não anticoagula? Como que a gente está fazendo? Então, a gente fez o estudo ACTION, mostrando que o anticoagulante com DOAC dentro do hospital não funcionou. Na dose plena, não funcionou. Aumentou o sangramento com a rivaroxabana e não teve nenhum benefício isquêmico. A dúvida que ainda faltava era... mas e o doente que interna e que é alto risco, mas que vai de alta? Será que na hora da alta vale a pena estender a profilaxia com DOAC? Muito parecido com o estudo ADOPT, Magellan, Mariner, que é aquele paciente clínico, não o cirúrgico, mas o clínico. Lembrando, todos os DOACs falharam, né, antes desse cenário. Os DOACs não funcionam classicamente nessa extensão. E aí a gente tentou, mas será que no COVID não funcionaria a gente estender por 35 dias com rivaroxabana, uma dose menor, não 20, mas 10 miligramas por 35 dias, e escolher bem a população, aqueles pacientes que têm um score de improve de 4 ou mais, ou 2 ou 3 mais um D-dimer. Então, realmente, scores altos. Pegar o paciente de risco e excluir o doente com alto risco de sangrar. Então, dupla antiagregação plaquetária, disfunção renal importante... a gente exclui esses doentes. Será que teria benefício? E a gente achou, Fernando e Eduardo, 67% redução de risco relativo no desfecho composto, que foi que incluía eventos venosos, eventos arteriais e eventos na angiotomografia e no ultrassom em 35 dias que a gente fez numa proporção grande de pacientes. 67% redução nesse desfecho composto, guiado por redução de embolia pulmonar sintomática e assintomática, então desfecho duro, desfecho importante, e sem aumento de sangramento maior. Então, realmente, foi o primeiro estudo positivo de DOAC na população clínica, particularmente de COVID. Não é um estudo definitivo, porque é um estudo relativamente pequeno, mas eu acho que se a gente encontra esse doente na prática, vale sim a pena a gente... estender por 35 dias a rivaroxabana 10, e esperamos o estudo do NIH, que é maior e que está testando a apixabana, para ver se esses resultados são replicáveis no estudo maior. Mas eu diria que foi um grande passo na direção certa.
Joia. Vou trazer, remoto tinha tido um probleminha com a transmissão, vou trazer ele aqui de volta agora. Bem, todos concordam, então, agora, resumo da ópera, congresso bom, né? Congresso com várias publicações interessantes que adicionam à prática clínica, do jeito que a gente gosta, né? não teve um DAPJF da vida, né? Aquele gigantesco, mas o Emperor Preserved já deu uma boa apimentada aí na discussão. É, a gente já tinha comentado no começo, acho que todos concordam que daqui a 10, 15 anos a gente vai lembrar do Emperor Preserved, então deve ser o trabalho mais relevante realmente do Congresso. E as diretrizes, mais uma vez, a gente vai voltar a explorar em vários detalhes. Renato, mais alguma coisa do Congresso que queiram comentar? Não.
Não, acho que o Congresso foi muito interessante, eu pude estar presente lá, né? Então aqui só para saber como é que aconteceu. Parecia uma novela, onde tinha os estúdios, a maquiagem, o cara do som, o cara do ouvido, o cara do microfone. Tinham 35 pessoas de nós, né, de cardiologistas, para 40 mil pessoas assistindo em casa. Eu acho que a qualidade foi muito boa, né, da transmissão.
Foi
muito interessante ver isso, mas dizer que esses eventos híbridos ainda são muito delicados, são muito difíceis. Foi difícil para eu poder chegar lá na Europa. Na verdade, só tinham 4 americanos, o resto eram todos europeus lá. E eu acho que foi uma experiência interessante. A despeito, eu acho que foi um excelente congresso. Tiveram estudos importantíssimos, que eu acho que mudam a prática imediatamente, e outros que não mudam imediatamente, mas que vão somando aí ao corpo de evidência para a gente continuar evoluindo e cada vez tratando os pacientes melhor. Então, queria agradecer aqui o convite, sempre é um prazer estar com vocês aí, e parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo aí, que sempre realmente é de se elogiar.
Prazer, nosso. Eu queria também terminar agradecendo o convite e dizer que, aliás, eu ia brincar com o pessoal do ESC aprendeu com o Cardio Papers, né? Porque o Cardio Papers tem um estúdio, Renato, também. Que faz
o cara, a gente chega lá, daqui a uns anos a gente chega lá.
Não, e agora, com essa nova plataforma aqui, só vai faltar maquiagem, porque o resto tá tudo...
Não, acho que isso ele já vai... Ele tem um estúdio em Recife, tem que fazer um aqui em São Paulo, né, também. Vamos fazer aí uma nova série. Então,
no futuro a gente vai ter novidades, vai ter. Aqui, talvez.
Mas assim, dizer que foi um, poxa, fenomenal a live, foi um prazer estar aqui com você. E para a nossa audiência do Cardio Papers, dizer que nós vamos estar falando muito desses estudos. Nós temos as nossas lives do Clube de Revistas. Eu estou procurando também trazer outros convidados, inclusive já chamei o Renato. O Renato vai aparecer em várias, porque ele está em vários estudos. Então, é muito legal também você discutir o estudo com o próprio autor, né? Então, lógico, ele falou aqui do estudo que ele mesmo fez, o Pronounce, é um grande exemplo. E nós vamos estar aí cobrindo vários desses estudos aqui nos Journal Clubs. Tem o nosso curso de Medicina Baseada em Evidência que está para sair. E sempre que você quiser, Lapa, trocar uma ideia aí, fazer highlights do American Heart, sentir o
que... Não, já estão convidados para o American Heart também.
O do American Heart, o Renato está em dúvida se ele vai para Boston ou não, porque está um mó rolo, ele está nos Estados Unidos, agora está uma confusão aí.
Independente de onde esteja, já estão convidados já. E assim, uma das coisas que a gente fica muito feliz é isso, né, que ver como a ciência brasileira vem ocupando espaço de destaque com publicações relevantes. Todos os trabalhos, né, vocês dois publicam demais em periódicos de grande relevância. E eu acho que na época da residência seria... Eu e Fernando, a gente nunca ia pensar que a gente ia estar 10, 11 anos depois discutindo com pessoas como vocês de altíssimo nível, trabalhos relevantes, né, e sem conflito de interesse, discutindo o que a ciência tem que mostrar mesmo, né, com as limitações, com as vantagens, desvantagens, de forma muito clara, né. Então, para a gente, eu sempre gosto de fazer essas lives pós-congresso, aprendo muita coisa com os convidados, então, para a gente é um grande prazer também. Lembrando que a gente vai colocar depois no podcast, tem muita gente que gosta de escutar essas lives no carro, né, indo para o trabalho. Legal. E tal, e a gente fica muito feliz com o resultado. Beleza, pessoal?
Parabéns,
obrigado por tudo.
Valeu, obrigado.
Encerrando aqui a transmissão agora. Boa noite, pessoal.
Boa noite.
Um abraço.